assunto agora é plano diretor. O plano diretor que traça as diretrizes para desenvolvimento de cidades, ele geralmente é realizado, é montado então, pela prefeitura, depois passa na Câmara de Vereadores e então é aprovado para ser executado. Este ano, 19 entidades de Campinas protocolaram na prefeitura um ofício pedindo que o plano seja adiado para o ano que vem. Esse plano foi apresentado aos conselhos municipais, que também teriam se manifestado a favor do adiamento. Eu converso com o José Fernando, ele é engenheiro, tem especialização em sustentabilidade e responsabilidade social, é pesquisador, consultor na área de destinação e reaproveitamento de resíduos, já tendo sido membro de alguns conselhos, como o CONDEMA, de meio ambiente, e o Orçamento Participativo 2012-2016. Além de ter participado da Conferência Municipal de Meio Ambiente em Campinas e em Paulínia e diversos coletivos locais. Também faz parte da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e coordena o programa Campinas que Queremos. José Furtado, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Obrigado por abrir esse espaço. Boa tarde aos ouvintes também.
A dúvida quais são os pontos que precisariam ser mais discutidos deste plano diretor? Porque o número é expressivo de entidades que não estão acreditando que houve tempo hábil para esse debate.
É fato. Né? O tempo que nós temos para conhecer a proposta da prefeitura começou quarta-feira. Né? Então, é inviável qualquer manifestação mais aprofundada sobre essa nova proposta. O que eu acho que é mais importante, Carolina, é a gente tratar do processo como um todo, do processo como o plano diretor deve ser conduzido, elaborado. Né? Nós temos a Lei Federal, o Estatuto das Cidades, que tem definições lá a respeito dos direitos do cidadão e dos deveres do poder público, a respeito desse documento que é importantíssimo. Abaixo da lei orgânica do município, o plano diretor é aquele instrumento que define a cidade para os 10 anos, né, como ele deve ser revisado a cada 10 anos, mas não necessariamente deve se limitar seu conteúdo a esse horizonte. Né? A gente deve pensar a cidade 20, 30, 50 anos para frente. E como discutir essas Campinas que queremos nos próximos 10, 20, 50 anos em 2 meses até o final do ano? Né? É absolutamente impraticável. Então, eu não gostaria nem de entrar nessa consideração, né, daqui para frente, aí essa insistência da prefeitura em fazer, em prosseguir com esse calendário que eles estão propondo, que na realidade é só o que a gente conhece, são só 4 reuniões a serem realizadas na semana do dia que tem o feriado do dia 2 de novembro, quer dizer, já vai ser uma semana, meia semana, digamos, já é uma dificuldade a mais para o processo participativo. As reuniões vão ser no Salão Vermelho às 18h30, em dias úteis, mais um impeditivo para o processo participativo de fato. Então, é essa a questão que eu acho que é o cerne da discussão. Participação, a transparência nesse processo. Né? Que não dá para as pessoas, para o cidadão participar desse processo todo, que vai definir a cidade, sem que haja transparência na publicização dos documentos que estão em jogo. Então, a última versão, só para você ter ideia, né, e os ouvintes terem ideia, a última versão, sem ser essa que foi distribuída na quarta-feira, foi publicada na quarta-feira, a última versão que nós temos acesso, os últimos documentos que foram publicizados no site da prefeitura, foram de dezembro de 2015. Então, desde lá, houve, digamos, 10, 9, 8 meses de trabalho interno na prefeitura, pelo menos é isso que a gente imagina, e que nós não tomamos conhecimento, ninguém tomou conhecimento do que está sendo discutido, do que está sendo pensado para a cidade. E quem vai viver na cidade não são só os técnicos da prefeitura, não são só os secretários do governo. Até porque, tudo bem, esse governo foi reeleito, mas poderia ser outro e vai ser outro depois, e depois, e depois. Nós estamos falando de uma perspectiva de longo prazo para a população, não para o governo. Então, a população, ela precisa, tem que participar, e além de ser um direito, né, é praticamente um dever do governo que abre esse espaço para a participação. E esse espaço só vai ser ocupado se nós tivermos acesso aos documentos, que eles sejam publicados no site, versionados, né, com versão 1, 2, versão 3, porque muitas vezes são publicados mapas e informações no site, e daqui a uma semana você entra lá, aquele documento mudou, mas você não tem como comparar, porque o outro anterior saiu lá do site, né? Então, ou o cidadão fica acompanhando o site, fazendo versionamento em casa, ou é impossível acompanhar como é que as coisas estão evoluindo, por que que a proposta anterior foi alterada, o que levou, né, a mudar aquele mapa que era de uma maneira para a seguinte. Enfim, esse processo vem se estendendo há dois anos, digamos assim, 2014, 2015, confuso, porque inicialmente a prefeitura estava trabalhando a revisão da lei de uso e ocupação antes de discutir o plano diretor. Isso foi uma luta que nós conseguimos, de alguma maneira, pautar a prefeitura de que a discussão do plano diretor deveria preceder a discussão da lei de uso e ocupação. Isso foi aceito, mas o processo de discussão da LUS não parou, da lei de uso e ocupação, né? Não parou. E ficou mais confuso ainda, porque ficaram processos paralelos, reuniões de hora eram para discutir a lei de uso e ocupação, hora era para discutir o plano diretor. E são temas complexos, temas que o cidadão, ele precisa ser informado, instruído, ter acesso à informação para poder opinar. Né? Senão, ele vai falar, enfim, no vazio, né? sem que tenha... não é que tenha conhecimento técnico, mas precisa saber, por exemplo, o que está sendo proposto. E aí opinar, sou contra, sou a favor, ou não, tem mais essa sugestão aqui. Né? Na medida que isso não acontece, fica um vazio, né, na discussão do plano.
Entendo. O senhor citou, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo, que teria sido discutida antes do plano diretor, e aí até foi uma reivindicação de vocês. O que eu gostaria que o senhor comentasse é quais são essas preocupações no sentido de definições, mas na prática, para o ouvinte compreender, porque o ouvinte às vezes ouve, é plano diretor, tá, vai colocar diretrizes de desenvolvimento. Então, por exemplo, pode construir, não pode construir nessa área, até que ponto vamos preservar regiões da cidade, e aí segue, né, no caso de lei de uso e ocupação do solo. Mas o que os senhores, pela até a experiência que o senhor tem na sua biografia, o que o senhor teme que continue acontecendo sem que a população consiga participar de uma forma mais, com maior qualidade, como o senhor vem colocando que é necessário?
Sim. Eu vou resumir um exemplo. Se esse documento não for discutido, consensado, levado à discussão, enfim, votado, consensado com a população, seja um documento, digamos, apenas da prefeitura, ele vai para a Câmara e lá na Câmara os vereadores podem apresentar projetos de alteração de qualquer tipo. Eles podem fazer um outro plano diretor na Câmara, porque são 33 vereadores, cada um pode propor o que quiser, alterar o que quiser, né, propor alterações que podem ser votadas lá dentro e aceitas ou não, mas enfim, pode sair de lá um monstro, né, que não seja nem o que a prefeitura fez, passou um ano, dois anos discutindo discutindo internamente e construindo, nem o que os moradores, né, muito menos o que os moradores desejam. Então, uma forma de encaminhar esse processo e que, de uma certa forma, dê uma certa garantia de que ele vai ser do jeito como a maioria da população que participou do processo, que discutiu, deseja, é que ele saia do executivo, né, que é o responsável por encaminhar para a Câmara, saia um projeto que foi discutido e consensado com a população, de maneira que, na hora que chegar na Câmara, ele venha a ser discutido e melhorado, mas não transformado em outro, né, que não seja nem o da Prefeitura, nem o que foi discutido, enfim. Então, isso é um cuidado que nós precisamos ter na próxima etapa. Né? Agora, o que deve estar em cada documento, né, o plano diretor, por exemplo, ele é um acordo, um grande acordo, para fazer a cidade, para manter a cidade múltipla do jeito que ela é, né? A riqueza da cidade, a maior riqueza, essa multiplicidade, né, de pessoas, de pensamentos, de desejos. Né? E esse acordo tem que passar pelos moradores, pela população que vive na cidade. Não é a população que mora na cidade. Né? A cidade, ela é feita para viver, para ser vivenciada. Ela implica em cultura, lazer, a questão da mobilidade, da habitação. Né? É um problema seríssimo que nós estamos vivendo, né? A questão da habitação de baixa renda, questão de escolas, vagas em creches. Isso tudo acaba tendo que ser discutido nesse contexto do plano diretor, na hora que você pensa, bom, daqui a 10 anos, 20 anos, 50, como é que vai ser isso aqui? Para onde vamos botar os novos habitantes? Qual o número de habitantes que nós vamos ter? Qual as perspectivas? Qual é o futuro que a gente espera para a cidade e que projeções hoje nós temos de como vai ser esse caminho? É isso que está em discussão no plano diretor, ou deveria estar em discussão no plano diretor. Entendi. Na lei de uso e ocupação, ela já detalha essas macro diretrizes, né, do plano diretor, dizendo, olha, aqui nesse quarteirão, a altura máxima é tal, aqui é para moradia, aqui é para indústria, a largura da calçada, enfim, né, esses já são mais detalhes da um detalhamento
mais preciso,
mais perto, né, da cidade. A gente pode pensar também, talvez ajude ao ouvinte, olhando a cidade do alto, né, subindo num drone, né, na cidade, e vendo camadas, né? Então a gente vê a cidade do alto, divide ela em algumas áreas, a área rural, a área urbana, vai descendo, o bairro, o quarteirão, enfim, e vai detalhando essas coisas. Né? O plano diretor, ele tende a ser a parte mais alta dessa visão.
José Furtado, muito obrigado pela sua participação e contribuição aqui à Rádio CBN. Uma boa tarde, obrigada, viu? O José Furtado, ele representa, então, o programa Campinas que Queremos, e é engenheiro, eu comentava que já participando de vários conselhos no município, e integra uma das entidades, ao todo 19 delas, que protocolaram na prefeitura um pedido para que o plano diretor seja adiado, para que haja mais tempo para o debate relacionado a estas diretrizes, que precisam ser sempre revistas a cada 10 anos.